Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida mais ecológico e consciente. Cada escolha conta. E escolher o novo Toyota CHR é ir mais além pelo planeta azul. Saiba mais em toyota.pt.
Le pacifisme et tout ce qu'il recouvre, il est à l'ouest. Et les euromissiles, ils sont à l'est.
We shall fight in the hills. We shall never surrender.
Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará.
Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar.
Bom dia e bem-vindos a mais um episódio do podcast Diplomatas. Eu sou o Ivo Neto e comigo está a jornalista Teresa de Sousa e o investigador Carlos Gaspar. Estamos a gravar ao final da manhã de quinta-feira, dia 22 de fevereiro. A Conferência de Segurança de Munique foi, este ano, abruptamente interrompida pela notícia da morte de Alexei Navalny.
Что они понесут за то, что они сделали с нашей страной, с моей семьей e com meu marido, responsabilidade.
Acabámos de ouvir Yulia Navalnaya, mulher de Alexei Navalny, poucas horas depois de saber a morte do marido numa prisão remota na Rússia, por onde foi levado há semanas. Yulia e a família do opositor do Kremlin continuam sem ter acesso ao corpo de Navalny ao fim de quase uma semana. Navalny tinha uma coragem incrível. Putin vive com medo, como vivem todos os ditadores. Esta frase é da newsletter de Teresa de Sousa, uma newsletter que escreve todas as semanas para o Público. Carlos, o que é que significa a morte de Navalny para a Rússia e para a oposição russa no país?
O assassinato de Navalny às ordens do presidente Putin na colónia penal no Círculo Polar Ártico, a colónia penal IK6, que foi criada no regime soviético e é bem conhecido, objeto de resto de um livro muito conhecido de Nathan Sharansky, que passou lá a sua juventude quando era dissidente soviético. Há uma continuidade do ponto de vista concentracionário, há uma continuidade perfeita entre o gulag soviético e o regime carcereiro do presidente Putin. O assassinato de Navalny mostra, em primeiro lugar, que há uma tendência para uma totalitarização da autocracia russa, que é um resultado direto, na minha opinião, da própria guerra da Ucrânia. Há um contágio da violência, quer para o exterior, quer para o interior. O regime russo é cada vez mais repressivo, é cada vez mais autoritário em função da guerra. Agora, todos os opositores do presidente russo são traidores à pátria. E como são traidores à pátria, são executados, são mortos nas colónias penais do Ártico ou são abatidos, assassinados na Europa, como aconteceu em Espanha com um desertor do exército russo, e isso é parte integrante desta tendência para um regime mais fechado, mais autoritário e mais repressivo em resultado da guerra.
Teresa, sem repetir aqui a sua newsletter que foi escrita poucas horas depois também de ser conhecida a morte de Navalny, isto é uma mensagem muito forte para a oposição interna russa.
É uma mensagem muito forte para a oposição interna russa, embora eu deva dizer que não é possível, apesar da repressão brutal do regime, calá-la completamente. Nós vimos as centenas e centenas de pessoas, nós vimos as imagens em Moscovo, podíamos ter visto noutras cidades, sobretudo da parte ocidental, mais ocidental da Rússia, a quererem significar o seu repúdio pelo assassínio de Navalny, mas o Carlos já resumiu, por causa da Ucrânia, a Rússia de Putin, que era uma autocracia, está a transformar-se num regime totalitário, mas eu queria sublinhar que a principal mensagem do assassínio de Navalny, pela data em que ele foi cometido e tornado público, é sobretudo uma mensagem para o mundo ocidental e foi sobretudo uma mensagem para a Conferência de Segurança de Munique, que, como sabemos, reúne hoje em dia a elite do mundo de segurança e defesa e a elite política do mundo ocidental. O anúncio foi feito uma hora antes da abertura dos trabalhos da conferência. A abertura dos trabalhos coube, o primeiro discurso formal coube à vice-presidente americana Kamala Harris, que teve de alterar o seu discurso e começar exatamente pelo assassínio de Navalny. Desde há muitos anos, e sobretudo desde a guerra na Ucrânia, que o presidente russo tem a preocupação de marcar sempre, de uma maneira ou de outra, a sua presença, que não é real, na Conferência de Munique, tem sempre a necessidade de fazer qualquer coisa que condicione os trabalhos e que mostre a força da Rússia perante o Ocidente. Desta vez não foi só o assassínio de Navalny, foi também a queda daquela pequena cidade a 15 quilómetros de Donetsk, Avdiivka, que não tem qualquer significado ou qualquer importância estratégica, mas que tem um forte caráter simbólico, na medida em que os ucranianos a defendem das tropas russas e das tropas ao serviço da Rússia na parte oriental, na parte do Donbass da Ucrânia, desde 2014. Teve o discurso de Trump na véspera da Cimeira para anunciar, para o encorajar, um discurso completamente demencial, sobretudo para um ex-presidente e um hipotético futuro presidente dos Estados Unidos, a invadir países da NATO que não cumpram com os seus deveres em matéria de despesa da defesa. Teve um conjunto de circunstâncias que assinalaram que foram todas elas uma forma de provocar o Ocidente, de demonstrar que o Ocidente está enfraquecido, está dividido, não tem força para enfrentar a Rússia na própria Ucrânia e para condicionar os trabalhos, que mesmo assim seriam naturalmente condicionados pela guerra na Ucrânia. Só para lembrar que em 2022, a Conferência de Segurança de Munique realizou-se no dia entre 18 e 20 de fevereiro, que a discussão foi sobre vai ou não a Rússia invadir a Ucrânia, com a América a dizer que tinha informações nesse sentido e os europeus ainda sem quererem acreditar, num clima completamente diferente do atual, em que os líderes ocidentais estavam convencidos que se essa invasão se concretizasse, viesse a concretizar por hipótese, a Ucrânia não resistiria mais do que meia dúzia de dias, provou-se que estavam completamente errados, e Putin invadiu a Ucrânia 4 dias depois.
Ainda sobre, e antes de passarmos mesmo para a discussão sobre os 2 anos da guerra, estando ainda assim uma coisa ligada à outra, esta semana no podcast do Financial Times, a Rashman Review, foi entrevistada Anne Applebaum, e ela tem uma declaração muito interessante que é explicada que neste contexto em que muitos especialistas olham para Putin explicando que ele está no auge do poder, ela tem uma frase muito, muito interessante que é: se ele estivesse assim tão confiante de que a Rússia ganhava a guerra e que estava de facto no auge do seu poder, não teria matado Alexei Navalny. Carlos, concorda com isto? Isto é uma demonstração que, de facto, as coisas na Rússia não estão assim a correr tão bem e que há aqui algum risco que nós próprios não estamos a compreender?
As duas coisas são verdade. Alexei Navalny, numa carta para Nathan Sharansky, a propósito da colónia penal onde Sharansky esteve e Navalny foi assassinado, dizia que havia uma continuidade perfeita entre a União Soviética e a Rússia de Putin e que concluía que, portanto, é inevitável o colapso de ambas. A União Soviética já colapsou e a Rússia de Putin vai colapsar. Nesse sentido, a Anne Applebaum tem razão sobre o fundo. Também não é menos verdade que mandar assassinar dissidentes como traidores com total impunidade é uma demonstração de um poder total, um poder brutal, mas um poder total. As duas coisas são verdadeiras.
Teresa, a Teresa tem esta frase que eu trouxe no início do programa, de toda a sua newsletter, foi a que eu achei mais interessante. Putin vive com medo como vivem todos os ditadores.
Sim, é uma coisa que nós sabemos. Os ditadores têm medo da própria sombra. Stalin tinha medo da própria sombra. Mandava matar, assassinar todos os seus próximos sobre os quais tivesse a mais ligeira suspeita. Mandou para os campos de concentração milhares de soldados que vieram da Segunda Guerra Mundial, porque achava que eles vinham contaminados pelo contacto com os alemães e com o mundo ocidental. Portanto, os ditadores, por mais fortes que sejam, por mais violentos e brutais que sejam, não há um ditador tão brutal como Stalin ou como Hitler, vivem com medo. Vivem com medo dos seus próximos, daqueles a quem pagam para ser obedientes, das próprias polícias e das forças armadas, vivem com medo. Sobre isso, a história ensina-nos que é assim. Porque é que Putin vive fechado no seu castelo, é raro sair, recebia os líderes europeus, alegadamente por causa da pandemia, naquela célebre mesa de que nós já nos esquecemos, que tinha 8 metros de comprimento. Nenhum líder ocidental, nenhuma democracia se comporta dessa maneira. Portanto, aliás, outra ideia que é importante em relação às ditaduras, que nem sempre se aplica, mas que se aplica muitas vezes, que é a ideia de que elas são fortes ou parecem fortes até ao dia em que caem. Não são, como não têm, não envolvem uma alternância de poder, a sua força é derrubada de um momento para o outro e muitas vezes sem que isso se espere. Isso não quer dizer que a Rússia de Putin não tenha neste momento a força suficiente, e a culpa é naturalmente das democracias ocidentais, a força suficiente não só para reprimir internamente e tentar silenciar toda a oposição, nunca consegue totalmente, como tem a força suficiente não para vencer a Ucrânia na frente de batalha. Qualquer militar explica que estamos muito longe de um colapso da Ucrânia, nem nada que se pareça, mas para aguentar uma guerra de atrição, uma guerra de desgaste durante muito tempo numa frente de batalha que praticamente, com mais quilómetro, menos quilómetro, com Avdiivka ou sem Avdiivka, é inamovível, porque teve tempo, as potências ocidentais, as democracias ocidentais deram-lhe tempo para, depois da sua primeira e inesperada derrota quando invadiu a Ucrânia há 2 anos, ter organizado a economia, ter organizado o exército, ter reestruturado a forma como esse exército combate na Ucrânia, portanto, ter-se preparado para agora estar numa situação mais favorável, com a agravante de que não tem qualquer respeito, como todos os ditadores, pela vida humana e, portanto, tem uma abundante carne para canhão, como se costuma dizer, para mandar morrer na frente de combate.
E quando estamos a apenas 2 dias de se completar 2 anos do ataque da Rússia à Ucrânia, também em Munique, e depois de se confirmar a queda de mais uma cidade nas mãos do exército russo, neste caso a Avdiivka, Zelensky voltou a pedir armas e a sublinhar a importância de uma vitória ucraniana para a sobrevivência da própria Europa. Mas há uma frase particular que gostava de retirar do discurso de Zelensky em Munique. Vamos ouvir agora.
That's why, for the first time in Russian history, Putin bowed to Iran and North Korea for help. There was a myth that Europe is too weak to defend itself. Instead, Europe has become a global force, overcoming dependencies on Russia. Europe now demonstrates that our community deserves to be called Euro-Atlantic.
Zelensky diz que Putin teve de se ajoelhar e pedir ajuda do Irã e da Coreia do Norte e que a Europa acabou com o mito de que não se consegue defender no caso de uma guerra. 2 anos depois do ataque, Teresa, partilha desta visão mais otimista de Zelensky?
Partilho, apesar de tudo, porque o cálculo de Putin é que o Ocidente, nomeadamente a União Europeia, se dividiria e não conseguiria reagir como reagiu, apesar de tudo, à invasão da Ucrânia. Contou também com uma divisão entre os Estados Unidos e a União Europeia por causa da guerra, que não aconteceu durante muito tempo e que está agora a acontecer, mas precisamente ao contrário daquilo que Putin previa inicialmente, embora esta situação até lhe seja mais favorável. E esse foi o seu grande erro de cálculo. A Europa reagiu, como eu disse há pouco, em 2022, na Conferência de Munique, ainda pensou que era um facto consumado e que os ucranianos não se conseguiriam resistir à invasão de um exército de um país, apesar de tudo, poderoso. Reagiu com alguma lentidão, como nos lembramos ainda, sobretudo na Alemanha, nomeadamente, e noutros países da Europa Ocidental. Esperou muito pela liderança norte-americana para apoiar a Ucrânia, que nessa altura aconteceu, como também sabemos. Foi sempre avançando com alguma precaução naquele horror que ainda não desapareceu totalmente e que é absolutamente paralisante e negativo para a Ucrânia, de que a guerra escalasse para um confronto mais geral com a Rússia ou mesmo para a utilização da arma nuclear. Hoje esse pânico do nuclear praticamente já desapareceu, porque racionalmente percebe-se que a Rússia não vai recorrer a ele, embora ameace todos os dias, e portanto conseguiu reagir, conseguiu manter-se unida, razoavelmente unida, nunca saiu da sua, primeiro, depois daquela fase em que a Alemanha, França e outros países ocidentais ainda pensavam que era possível conversar com Putin, percebeu rapidamente que isso era uma impossibilidade e que tinha de confiar na Ucrânia para ser ela a decidir o que era uma vitória em relação à agressão de uma potência estrangeira. Mas ao mesmo tempo que teve esta reação positiva, com alguns aspectos de excessiva lentidão e de excessivo medo em relação à escalada russa, ao mesmo tempo o que esta guerra lhe pôs, esta guerra pôs-lhe uma espécie de espelho à frente e ela descobriu as suas próprias fraquezas em matéria estratégica, em matéria militar e até na sua capacidade política para ter uma posição mais consistente em relação à Rússia. E é nessa situação, por um lado, de urgência de continuar a apoiar a Ucrânia e, por outro lado, de medo, quase pânico, de se vir a confrontar com a Rússia sem o apoio dos Estados Unidos, que a Europa se encontra neste momento.
Carlos, o que é que podemos esperar da reação europeia? Depois vamos inevitavelmente falar dos Estados Unidos, mas em termos europeus...
Há uma mudança extraordinária. Há dois anos, se eu falasse do Ocidente ou da comunidade ocidental, os meus interlocutores franziam o sobrolho e eu era suspeito, certamente, de ser um saudosista da Guerra Fria, para não dizer pior.
E o falou disso no discurso, ele falou precisamente dessa questão do Ocidente no discurso dele.
Não sabia, mas era certamente assim, a Teresa lembra-se bem disso. Hoje em dia nós falamos da comunidade ocidental
todos os
sem
dias.
Perigo de ser... sem perigo de ser insultado, exceto pelos extremistas do costume. Há dois anos, na Conferência de Munique e fora da Conferência de Munique, a maior parte dos responsáveis europeus não acreditava que a Rússia, o parceiro estratégico da União Europeia, ia invadir a Ucrânia. Era absolutamente uma fantasia. Um alto responsável português disse-me, no dia 23 de fevereiro de 2022, que essa história da invasão da Ucrânia era uma invenção dos Estados Unidos, esses perigosos saudosistas da Guerra Fria, para não dizer pior. Portanto, há uma mudança extraordinária na política europeia. Desde esse dia da invasão, a União Europeia aprovou 13 pacotes de sanções por unanimidade contra a Rússia, apoiou sucessivos pacotes de investimento e de financiamento à Ucrânia, o último dos quais há poucas semanas, criou uma facilidade que tem um nome muito adequado, Facilidade para a Paz, que garante o armamento, o rearmamento da Ucrânia, que compra armas para a Ucrânia e mesmo os políticos mais extremistas que continuam a defender o fim da NATO, agora, quando falam disso, falam muito baixinho, para ninguém ouvir, e de facto não se ouve. Embora nos programas políticos continue a constar o fim da NATO e a saída da NATO. Quer a NATO, quer a União Europeia, mudaram de registro. A União Europeia tem como prioridades, hoje em dia, a defesa da Europa, incluindo o desenvolvimento acelerado de uma indústria de defesa e o rearmamento dos exércitos europeus. É evidente que há países que não fazem absolutamente nada. Portugal, por exemplo, desde que se comprometeu a aumentar o seu orçamento de defesa em 2014 para 2%, não fez absolutamente nada, mas nós hoje temos a certeza de que vai fazer e que não pode continuar a adiar. François Heisburg, um especialista de assuntos estratégicos europeu, dizia outro dia que acabaram as 30 paresseuses, os 30 anos de preguiça. Há uma expressão muito conhecida em França sobre as 30 glorieuses, que são os 30 anos a seguir em 1945, em que a economia europeia cresceu prodigiosamente para se tornar o que ainda é hoje. E ele fala de umas 30 paresseuses, de 30 anos de preguiça, em que os europeus perderam a vantagem estratégica que tinham em 1991 e que levou ao fim da União Soviética e à sua vitória, que eles nunca assumiram, no fim da Guerra Fria contra o regime comunista russo. E justamente terminou esse período dos 30 anos de preguiça e desde 24 de fevereiro de 2022, os dirigentes europeus lentamente passaram a reconhecer que a realidade não era aquilo que eles queriam, mas aquilo que os factos lhes impunham na frente ucraniano. É um reconhecimento lento. É um reconhecimento lento, mas é um reconhecimento irreversível. O chanceler alemão, Olaf Scholz, 3 dias depois da invasão, quando ele próprio pensava que a Ucrânia ia cair, todos acreditavam, todos os dirigentes europeus acreditavam que numa semana ou duas o exército russo estava em Kiev e que Putin instalava em Kiev um ucraniano lacaio do regime de Putin. Nessas circunstâncias, o chanceler alemão decidiu fazer uma revolução na sua política externa, pôr fim à Ostpolitik de Willy Brandt, que aliás, diga-se de passagem, que começou durante a Guerra Fria, em 1970, pôs fim, cortou as relações com a Rússia, a NATO passou a reconhecer a Rússia pela primeira vez como um adversário estratégico, como a principal ameaça à segurança europeia, a União Europeia evoluiu no mesmo sentido e, lentamente, mas inexoravelmente, os dirigentes europeus perceberam que estão em guerra, que estão em guerra, que a guerra na Ucrânia é uma guerra europeia e que a Rússia de Putin está a fazer a guerra contra a Europa e não apenas contra a Ucrânia.
E a verdade é que a Europa é hoje já, em termos de bloco, um dos principais fornecedores de apoio à Ucrânia.
O principal
fornecedor de apoio à Ucrânia, ou seja, algo que mudou ao longo destes 2 anos, ultrapassando os Estados Unidos. E aqui reside o que vai ser a chave, muito provavelmente, dos próximos meses com a eleição de Donald Trump. E voltando aqui ao início do nosso programa, o Washington
Post... Esperemos que não haja eleição de Donald Trump.
A vitória de... esperemos que a vitória...
esperemos que ele não seja eleito.
Exatamente. O Washington Post no sábado tinha um artigo em que falava precisamente dessa questão e da importância até que da morte de Navalny, em que muitos dos senadores republicanos estariam já a ser pressionados, confrontados por...
E o próprio presidente Biden.
Sim.
E o próprio chanceler Scholz, que decidiram finalmente enviar mísseis de cruzeiro de médio e longo alcance, depois de terem estado sentados em cima disso durante meses.
Sim, a questão aqui era que muitos dos senadores que têm bloqueado, os senadores republicanos têm bloqueado o apoio à Ucrânia, ou seja, no fundo, em último caso, ajudando o regime de Putin, neste caso, têm sido pressionados depois da morte de Navalny de estarem a ajudar um assassino. Teresa, até neste ponto a morte de Navalny pode, em último caso, trazer alguma luz a esta parte mais obscura do MAGA?
Duas coisas. A primeira é que tenho muito pouca esperança que isso aconteça, porque quando a gente olha para o comportamento do Partido Republicano a mando de Donald Trump, não encontramos ali nenhuma réstia do que era o antigo Partido Republicano, que fez sempre durante a Guerra Fria e depois da Guerra Fria até o McCain. A Rússia foi sempre um desafio que eles levaram muito a sério, e porque o tipo de propaganda e de campanha demagógica errática que Trump faz consegue englobar qualquer e justificar qualquer assassínio, ao ponto de Donald Trump se ter comparado ele próprio com Navalny, o que em qualquer circunstância normal do Partido Republicano ou da democracia americana mereceria uma enorme gargalhada, mas que os seus adeptos se calhar levam a sério. A questão não é tanto se eles aprovam o pacote ou não aprovam o pacote, porque se o pacote for posto, o pacote de ajuda for posto na mesa da Câmara dos Representantes, ele é aprovado imediatamente, porque não só com os votos dos democratas, mas há muitos, apesar de tudo, ainda há muitos congressistas republicanos que apoiam o pacote. O problema é que o Speaker da Câmara, que é um trumpista perfeitamente cego e que diz, aliás, publicamente, que Deus lhe disse que ele tinha uma missão a cumprir na Terra e na América, tal como Moisés. Portanto, podemos ver o calibre do Speaker da Câmara de Representantes e a degradação da democracia americana, não o põe à votação. Esse é que é o problema. No momento em que ele for obrigado a pô-lo à votação, ele é aprovado. E é isso que nós não sabemos como vai evoluir, mas há uma coisa que nós sabemos de certeza absoluta e que foi dita repetidas vezes na Conferência de Munique: sem o apoio militar americano, a Europa não tem capacidade militar para aguentar a resistência ucraniana. Isso foi dito, nós sabemos, foi repetido. E eu, concordando absolutamente com o que disse o Carlos sobre a evolução lenta, sublinho, lenta, da União Europeia em relação à sua própria defesa, finalmente confrontar-se com o mundo real e não com o mundo imaginário, onde previa a paz perpétua para ela própria e para os seus cidadãos, confrontar-se com a verdadeira natureza do imperialismo agressivo da Rússia. Ainda há muitos problemas a resolver. Deixem-me dar dois exemplos, são um bocadinho caricatura, mas dizem um bocado esta sensação ainda de falta de força política e de estratégia da União Europeia. O primeiro é que o Carlos falou aí muito bem do mecanismo, a Facilidade Europeia para a Paz, que é um fundo de alguns mil milhões de euros para comprar e financiar armamento para a Ucrânia. Neste momento, esse aumento e a utilização dos fundos está congelada pela seguinte razão. A Alemanha diz que paga um quarto fundo e que quer uma rebate. Vem-se lembrar de uma rebate nesta altura, que é pagar menos. A França diz que só aprova o aumento do fundo se ele tiver uma condição: buy European, comprar europeu. Ora bem, a Europa não produz as munições e os armamentos necessários para a Ucrânia. Onde é que vai comprar europeu? O presidente da República Checa, o presidente Pavel, que é um general, de resto, andou aí pelo mundo a ver munições a Europa poderia comprar através deste fundo, justamente, para abastecer a Ucrânia. Encontrou a possibilidade de compra de 800 mil munições, não era pouco. Este compra europeu da França e esta rebate de que o Scholz lembrou impedem que isto se concretize. O Carlos falava dos mísseis de longo alcance, os Atacama e os Taurus, que podem ir agora para a Ucrânia. O Biden já disse que já mandou alguns e vai continuar a mandar. A França mandou os que tinha, a Inglaterra, o Reino Unido também. O Parlamento alemão, o Bundestag, acaba de chumbar, em votação imposta pela oposição, o envio de Taurus. É aquilo que eu referi há pouco, o medo que ainda tolhe o SPD alemão, porque eram os liberais, que eram os verdes, que queriam enviar Taurus, de que haja uma provocação à Rússia. Ainda há este medo muito enraizado na forma como o SPD luta, apesar da evolução extraordinária de Scholz. Queria dizer também, só para acabar, que de facto a Europa apoia em valor absoluto, em dinheiro, mais do que os Estados Unidos, mas apoia sobretudo em apoio financeiro, em apoio humanitário, em apoio militar. Os Estados Unidos continuam muito acima e continuam a ser imprescindíveis para a Ucrânia a vencer a guerra. Quando eu me referi ao medo, ao pânico, que se sentiu muito entre os líderes europeus, a elite europeia em Munique, era o medo de ficar sem o apoio americano, o medo de ficar diante de Putin sem a garantia de segurança americana. É este o medo, e não é um medo que, embora eu esteja convicta de que Trump não ganhará as eleições, não é um medo que possa desaparecer. Finalmente, a Europa teve 30 anos de preguiça, como diz o Weisburg, para passar a ser ativa no campo da defesa. Vai levar algum tempo, não se constroem armamentos, nem se transfere, nem se transforma a indústria de defesa em 6 meses, são anos.
Mas as fábricas já estão a abrir.
Exatamente.
Antes de ir para Munique, abriu a primeira nova fábrica de munições na da Rheinmetall.
Na Ucrânia.
Da Rheinmetall, isso é muito importante, portanto, tudo é lento, tudo é,
tudo é lento.
Exasperante, mas a mudança é irreversível.
Completamente irreversível.
E a Europa vai-se armar e os Tauros vão chegar à Ucrânia, até porque há um reconhecimento pela opinião pública cada vez maior, independentemente das divisões internas tradicionais do SPD, de que o exército ucraniano é o exército europeu.
E para terminarmos aqui o nosso programa, penso que vocês têm um livro para apresentar, correto, Teresa?
É correto, é um livro que acaba de me chegar e que creio que só agora vai começar a chegar às pessoas, que é editado pelo Conselho Económico e Social e que foi uma encomenda do Conselho Económico e Social a um conjunto de peritos das relações internacionais e da economia sobre o impacto da pandemia e da guerra, sobretudo da guerra, nas alterações geopolíticas na economia portuguesa. Este livro, que foi coordenado por Sandra Fernandes e que tem a colaboração de Nuno Crespo, Carlos Gaspar, por acaso aqui ao meu lado, e Bruno Cardoso Reis...
À tua esquerda.
À minha esquerda, exatamente, e por Bruno Cardoso Reis, não podia vir mais a propósito, porque estamos em plena campanha eleitoral, tem-se discutido muito a economia e o crescimento da economia portuguesa e como é que ela vai crescer ou não vai crescer, e nesse debate falta sempre a condicionante vital e fundamental externa para esse crescimento, que é justamente a economia europeia e a economia internacional. Creio que temos aqui um excelente...
E o relatório tem uma posição clara a favor da integração da União Europeia na Europa e na União Europeia.
Exatamente.
Da Ucrânia. Nem podia,
Da Ucrânia na União Europeia e contamos nós a breve texto na própria NATO.
Muito obrigado e contamos com a presença dos dois também na próxima semana.
Obrigado.
Um bom fim de semana.
Bom fim de semana.
O podcast Diplomatas é uma parceria público-IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais.